projeto de lei que obriga, portanto, aí os motoristas a passarem por avaliação psicológica ao renovar a Carteira Nacional de Habilitação. Que todos nós temos conhecimento que é na primeira habilitação para dirigir veículo, então moto, na primeira habilitação é que se faz, portanto, aí o psicotécnico. Mas a proposta é que a cada renovação, que o psicotécnico também seja repetido. E nós vamos, então, conversar com um especialista em trânsito, até para saber, né, como é que ele avalia, portanto, aí esta proposta. Né, doutor Celso, é sempre um prazer entrevistar o senhor. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Muito bom dia para o senhor, doutor Celso.
Bom dia, Walter Lima. Bom dia aos ouvintes. É um prazer falar com você, e especialmente de um assunto tão importante, né, que pode, de fato, Walter, trazer mais segurança para o trânsito.
Então, conta para nós, né? Ou seja, avaliar a cada período da renovação. O nosso trânsito, vamos colocar assim, ficaria mais humanizado, ou seja, temos muitos casos aí de motoristas, quer dizer, não é unanimidade, mas temos casos aí de motoristas, às vezes, perdendo, portanto, a noção da responsabilidade, isso para não falar em altíssima velocidade e outras coisas mais, mas atirando mesmo o carro contra o motociclista, perseguindo outro carro, como tivemos um caso aqui em Brasília, um advogado que acabou chegando até uma senhora com quem ele discutiu no trânsito, ela parou na porta de casa, ele passou o carro por cima, enfim, uma série de questões, ou seja, fazendo, portanto, aí este exame periodicamente, resolveria o problema ou ajudaria a resolver, doutor Celso?
Ajudaria com certeza, Walter. A gente fica pensando, né, com tantos anos de janela que eu tenho observando a chegada de projetos de lei, de alterações ou complementações ao Código de Trânsito, se essa medida, né, se for até o fim, estamos prestes a aprovar isso, né? Estamos bem na fase final aí de aprovação do projeto de lei, se isso realmente vai se efetivar e mudar a rotina, né, das pessoas que dirigem. E se na próxima renovação, eu, você, quem está nos ouvindo aí, seremos submetidos a um exame psicotécnico. Eu espero que sim, porque isso traria uma possibilidade concreta de evitar que o país dê habilitação, que é sempre assim, né? É o Brasil que está dando habilitação para aquela pessoa conduzir veículos nas vias públicas. Evitaria os erros, né, de deixarmos pessoas que não têm o perfil psicológico, comportamental adequado, dirigir. E hoje o que a gente tem, Walter, é um exame de aptidão psicológica, né, de avaliação psicológica, que tem um caráter vitalício, né? Só tem exames frequentes quem é condutor profissional, né? Então, quem transporta cargas perigosas, transporte escolar, coletivo, esses têm, a cada renovação, que se submeter à avaliação psicológica. Mas todos os outros não. Então, vamos lá. Quando a gente faz a primeira habilitação, a gente faz o exame de aptidão física e mental e mais a avaliação psicológica. Na renovação, a gente só faz o exame de aptidão física e mental. Bom, mas essa aptidão física e mental já pega o que pegaria o exame de avaliação psicológica? Não. O de avaliação aptidão mental só pegaria pessoas que têm problemas cognitivos, né? Que não conseguem se comunicar. Então, isso pega no aptidão física e mental que é feito a cada renovação. Mas somente a avaliação psicológica pegaria, por exemplo, traços de agressividade, de comportamento, algum transtorno compulsivo, obsessivo, ou algum outro traço da psicologia da pessoa que não combina com dirigir. Então, é uma parte mais refinada, né, desse ferramental que a psicologia põe à disposição aí do trânsito, né, de diversas áreas, todas as áreas da nossa vida. E no trânsito faz muita falta nós não termos essa avaliação de quando em quando. Por quê? Porque o caráter vitalício esse que, pô, eu fiz quando tinha 18 anos, nunca mais, porque eu não sou um condutor profissional, eu posso ter mudado ao longo desse tempo. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Os transtornos mentais e o perfil psicológico das pessoas pode mudar com o tempo. Então, já que a habilitação é temporária, né, vale com o período, e estamos avaliando a condição de aptidão física e mental, por que não a avaliação psicológica também. Seria bem importante.
Eu estou com o Aécio e também com o Fatioli, Fatioli no Rio, Aécio aqui na nossa agência de notícias, a nossa agência Brasil. Mas eu tenho uma pergunta rápida também para o senhor. Quer dizer, essa exigência de a cada renovação da habilitação passar pelo psicotécnico, isso não existia anteriormente, alguns anos atrás, não, doutor Celso?
Olha, antes do nosso Código de Trânsito, o CTB, né, que é de 1997, a lei é de 97, passou a vigorar em 1998, alguns DETRANs faziam, sim, né, a avaliação psicológica, mas também era na habilitação. Depois, um que outro DETRAN fazia isso. Ficou definido como que funcionaria o Código de Trânsito brasileiro, lá em 97, se colocou a avaliação psicológica como parte apenas da primeira habilitação e das renovações de quem se tornasse condutor especializado. Então, efetivamente, não temos. Contando que você vai na janela aí do prédio, olha para o trânsito que está aí na rua ou nas rodovias, enfim, você pode chutar aí que sem muita margem de erro, que 2/3, 3/4 de quem está dirigindo não é profissional, não está nessas categorias, ou seja, não está sendo abrangido, né, atingido por esse tipo de exame. E o tempo passa, as pessoas mudam, e isso, às vezes, né, quando a gente vê um episódio desses de agressividade que você estava relatando, a gente fica pensando, puxa vida, talvez essa pessoa não tivesse condições psicológicas de estar conduzindo um veículo. Né? Então, nós temos distorções desde, pô, o motorista de ônibus que não gosta de gente, não deveria ser motorista de ônibus. O transporte escolar que não gosta de criança, também não deveria estar fazendo isso, está fazendo outra coisa da vida. Que são distorções, vamos lá, relativamente leves, nós temos distorções bem severas de pessoas que são absolutamente agressivas quando estão conduzindo um veículo. Isso, obviamente, não combina com o trânsito seguro que a gente precisa, que merece.
Pois não. Vamos lá, o Aécio Amado, então, na Agência Brasil, também tem uma pergunta para o senhor. Vamos lá, Aécio.
Bom dia, doutor Celso. Prazer falar com o senhor. Essa questão do perfil que o senhor colocou aí para condutores de veículos, seja veículos de transporte de massa, veículos de transporte de carga, mas também os condutores de carro de passeio, né? Motorista de táxi, inclusive, de Uber. Essa questão do perfil, de fazer o exame psicológico para identificar se a pessoa, o motorista, tem um comportamento violento, tem um perfil violento, não caberia também dentro da avaliação, porque há casos que essas pessoas tenha o posse de uma arma, o porte de uma arma. E, às vezes, carrega dentro do carro também uma arma. Não basta a sua arma do que ele está conduzindo, porque um veículo também é uma arma. Identificar, principalmente, o perfil violento do condutor não seria muito importante que esse exame identificasse exatamente isso?
Perfeitamente, Aécio. Tua análise e analogia aí tá perfeita, porque o carro, né, embora não tenha sido feito para matar, para atropelar e matar, ferir pessoas, pode ser usado como tal. Né? E aí eu vou fazer uma correlação, uma outra, aí, aprofundando o que você falou. Se a pessoa tem, além disso, né, além desse comportamento agressivo de usar o carro como uma arma, ainda tem, de fato, uma arma ali, qualquer que seja, isso é uma bomba ambulante. Né? Mas o outro extremo, e por isso a importância da avaliação psicológica, muitos assassinatos acontecem com uma faca de cozinha. Quer dizer, a pessoa está usando aquele instrumento como arma, que é, né? Mas por uma finalidade fora. Pô, era para descascar a fruta, era para cortar o pão, era para preparar os bifes que vão estar na mesa do almoço, e foi utilizado para matar uma pessoa. Quem é? Que tipo de gente, né? Que tipo de pessoa que faz isso? Alguém que esteja, né, tomado por um desequilíbrio, que pode ser uma coisa momentânea, claro. Por isso que a primeira pergunta do Walter, né, isso vai ajudar? Isso tem um potencial real de ajudar. Mas ainda assim não será 100% eficiente. Só que nós estamos tão distantes disso, né? Porque a gente está deixando pessoas conduzirem ao longo de décadas. Né? Eu estou com 58 anos, me habilitei aos 18 e nunca mais fiz um exame de avaliação psicológica. Então, nós estamos num risco enorme. Por isso, a importância de fazer isso. Mas essa podemos esquecer. Implementar isso vai impactar no custo do processo de habilitação, né? Ou seja, é uma medida que, embora tenha evidentemente benefícios, vai sofrer resistências, vai ter argumentos, e eu espero que o governo, e isso é uma questão federal, né? Claro que a execução é nos estados, nos DETRANs, mas eu espero que os nossos administradores da área de trânsito sejam inteligentes e encontrem caminhos para viabilizar, né? Que isso aconteça, que esse benefício chegue sem correr riscos de se tornar inviável por uma questão do tipo, ah, vai ficar muito caro para a população. E aí a gente sabe, né? Politicamente não interessa, enfim, tem todos os cuidados. Mas nós temos que tomar uma decisão, né? Nós queremos ou não um trânsito melhor, um trânsito mais seguro. Então, essas medidas que efetivamente podem ajudar, nós deveríamos dar preferência para que elas se consolidem de fato.
O César Fatioli Rio também conversa com o senhor. Vamos lá, César.
Esses testes, eles são capazes de identificar sociopatias também? Porque a psicopatia passa recibo. O sujeito tem um ar mais agressivo, às vezes tem antecedentes, etc. Gente que se considera acima dos outros, como esses playboys que usam Porsches sem ter porte de arma, jogando contra gente que eles consideram inferior, não necessariamente esse cara vai passar recibo em público de desequilíbrio. Para ele é tão natural que ele é diferente dos demais seres humanos que pode ser que ele se comporte no teste. É possível fazer algum tipo de acompanhamento ou exame mais abrangente?
Fatioli, esse é um ponto bem, bem importante, né? Porque você traz aí um pedacinho dessa referência, que eu diria distorcida, né? Nem todo proprietário de um carro potente de luxo é agressivo. Essa correlação que a gente tem visto, e ela é fato, né? Evidentemente tem acontecido, ela é muito preocupante e nos leva a pensar, puxa, talvez esse que está conduzindo esse Porsche, essa Ferrari, enfim, se não passasse num exame de avaliação psicológica. Mas tem motorista de Chevette, até ciclista, que tem esse perfil e que também não deveria estar no trânsito. E isso nos leva a pensar, esse é o outro lado aí do que você levantou, que é super importante, como que é esse exame, né? Com que acurácia, então, é possível, né? O que é possível obter de benefícios. Então, nós temos que também considerar o outro lado, e eu tenho vários amigos que são da área da psicologia do trânsito, que falam isso reiteradas vezes, os tipos de testes que estão disponíveis. O que eu vi até agora, senhores e ouvintes, é que a psicologia tem muito mais ferramentas do que essas que estão disponíveis para o trânsito nesses pontos onde é aplicada. Então, daria com certeza para fazer, aproveitar, né, e não só ampliar para a renovação, mas aprimorar os testes que estão sendo utilizados. Porque eles podem, por exemplo, um teste de avaliação psicológica pode captar, né, traços de ansiedade, de depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno obsessivo compulsivo, depressivo, e isso tudo são alarmes, né? São alertas, não necessariamente que essa pessoa será um problema no trânsito, mas a tendência dela se tornar um problema como condutor é muito maior do que quem não tem esse diagnóstico, né? E nós temos que levar em conta também que a avaliação psicológica teria também a capacidade de captar aquelas nuances de alterações de comportamento por conta, por exemplo, do consumo de drogas. Então, seria um complemento bem importante ao exame toxicológico que temos hoje, né? Então, Fatioli, minha resposta para ti. Sim, é possível, vai depender de com que intensidade e que qualificação será dada aos testes que estão sendo pensados, né? Porque, num primeiro momento, ninguém está falando disso, só estão falando de levar o que tem na primeira habilitação e na renovação dos especializados para renovação de 100% dos condutores, o que já é bom. Melhor ainda se os testes fossem revistos, né? À luz do conhecimento do próprio pessoal da psicologia, aí, que tem, repito, eles têm um arsenal fantástico para determinar essas nuances, esses traços comportamentais e perfil psicológico das pessoas. E isso traria um benefício enorme para o trânsito. Mas, né, para encerrar aí minha participação, Walter, agradeço muito ter a oportunidade de falar nisso, nós não podemos esquecer do seguinte: tem outras coisas tão ou mais importantes que não estão sendo cuidadas, né? Como, por exemplo, cadê as blitz, cadê as fiscalizações, cadê os equipamentos de bafômetro para blitz, que já acontece muito pouco, cadê o drogrômetro, né? Que seria uma popularização aí do toxicológico, cadê a educação para o trânsito. Então, nós temos mesmo muitas coisas para fazer no trânsito. E não é porque faltam algumas coisas básicas que a gente não possa avançar nessa ali. Eu vejo com bons olhos, torço para que efetivamente chegue ao dia a dia, à rotina dos condutores no Brasil.
Tá muito bem. Doutor Celso Mariano, é sempre um prazer entrevistá-lo. Mais uma vez, os cumprimentos da emissora e o convite para uma próxima participação, evidente, dentro da disponibilidade de tempo do senhor, porque falar de trânsito, quanto mais a gente fala, mais problemas a gente levanta. E é importante a gente, de certa forma, atualizar os nossos ouvintes e trazê-lo também para a discussão. Muito obrigado, viu, doutor Celso?
Eu que agradeço, convido a todos a conhecer o Portal do Trânsito, lá tem várias notícias sobre isso e opinião, inclusive. Um abraço, Fatioli, Aécio, Walter, Kátia, obrigado.
Bom dia para o senhor. Muito obrigado, doutor Celso.